Sistema agroalimentar global é o principal vetor do avanço da fome no mundo. Segundo o especialista, uma tragédia anunciada. E a gente vai falar muito além dos efeitos da guerra e a barreira comercial que está imposta, não é? E vem elevando os preços dos alimentos, agravando essa crise. Converso com o professor Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, mais uma vez aqui conosco. Extremamente urgente, questão do avanço da fome no mundo, crise global. Professor, há vários fatores, obviamente, que o senhor vai nos detalhar aqui, nos analisar, mas eu começo lhe perguntando sobre guerra e os efeitos da guerra e a barreira comercial. Isso vem acontecendo na distribuição de grãos no mundo todo, isso vem afetando, né, diversos países, inclusive com elevação de preços, professor. Esse é um efeito muito problemático no momento.
Sem dúvida. Então, isso já tem relação com um problema estrutural do sistema agroalimentar, que é o seguinte: a agricultura contemporânea, ela de fato conseguiu contribuir de maneira muito significativa para reduzir a fome no mundo a partir dos anos 60. Nos anos 60, Roxane e ouvintes da Rádio USP, a fome atingia uma parcela muito grande da população, entre metade e dois terços da população mundial sofria os efeitos da fome. Enfim, os mais velhos da minha geração vão se lembrar de cenas como durante os anos 70, Biafra, o show do George Harrison para arrecadar fundos, etc. Era uma coisa. E a fome foi reduzida. Hoje ela atinge um número escandaloso de mais de 800 milhões de pessoas, mas isso corresponde a 10% da população mundial. Então, primeiro ponto é o seguinte: houve um avanço muito grande graças a um conjunto de tecnologias que são conhecidas como Revolução Verde. Mas essas tecnologias, ao mesmo tempo, geraram fragilidades que nós estamos enfrentando agora. Uma dessas fragilidades é o fato de que a Revolução Verde, as técnicas da Revolução Verde, exigem uma concentração muito grande da produção em certos lugares mais propícios, em culturas que são extensas, monótonas, quer dizer, você planta uma coisa por vez, e altamente dependente de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Quais são as consequências disso? Não estou falando de poluição, etc. Eu estou falando de um outro assunto que se desdobra em dois temas. O primeiro tema é a concentração regional da produção. Alguns poucos países, seis ou sete regiões do mundo, concentram a grande maioria da oferta de grãos no mundo. Quando dá algum problema nessas regiões, o conjunto do sistema sofre, ou seja, a alimentação contemporânea, ela está cada vez mais dependente de cadeias de valor que são muito longas e que deveriam funcionar a partir de critérios de mercado muito bem se não houvesse problemas. Acontece que há problemas, há secas, enfim, sobretudo quando você junta a isso as mudanças climáticas, então esses problemas se manifestam. No caso agora da Ucrânia, é muito impressionante, entre 20% e 30% da área de plantio da Ucrânia não vai poder ser colhida. Ora, Ucrânia e Rússia correspondem a 10% do comércio mundial de calorias, corresponde a 30% das exportações mundiais de trigo e 60% das de óleo de girassol. Então, o mundo fica dependente disso. Não é uma parcela muito grande da produção global, mas interrompe o fluxo de mercadorias e o sistema entra em colapso.
O senhor já falou das mudanças climáticas, que aí
complicam ainda mais a situação, especialmente em determinadas regiões, apesar de que a gente está vendo os efeitos no mundo todo, né? Secas, chuvas intensas, como aqui no Brasil, né, professor?
Nesse momento, nós temos uma grande seca na Índia, que é exportadora de trigo e interrompeu as suas exportações. Uhum. Uma seca nos Estados Unidos impressionante, no Colorado. Os Estados Unidos também são exportadores de cereais. Nós temos, nesse momento, uma seca na França gravíssima. E no Brasil, nós tivemos episódios de seca que vão implicar em 70 bilhões de reais de prejuízos nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Então, a mensagem é a seguinte: a Revolução Verde funcionou até um determinado momento. Só que agora, de certa forma, o tiro está saindo pela culatra. Por quê? Porque são técnicas que estão empobrecendo cada vez mais os solos, exigindo cada vez mais insumos químicos e mais fertilizantes. Nós somos dependentes de fertilizantes vindos da Rússia, quando nós poderíamos ter um outro tipo de agricultura, muito menos dependente desses fertilizantes químicos, muito mais diversificadas. E essa monotonia da agricultura é correlativa à monotonia dos regimes alimentares. Quando a gente entra no supermercado, a gente tem a impressão de que tem uma variedade enorme de alimentos. Ora, não é assim. O que nós temos é o consumo de um número restrito de alimentos naturais e muitos aditivos industriais a esses alimentos. Isso é altamente prejudicial à saúde. Isso é um dos vetores da pandemia global de obesidade pela qual o mundo está passando, e o Brasil não está fora dessa pandemia global de obesidade. Quer dizer, nós não basta, a mensagem central é a seguinte: não basta a gente dizer, não, quando a guerra terminar e o comércio voltar e for liberalizado, o problema da fome vai estar resolvido. Não,
longe
o problema
disso.
Da fome precisa de políticas voltadas a oferecer renda e alimentação adequada, sobretudo para as populações periféricas, mais pobres, etc. E, em segundo lugar, exige um sistema agroalimentar que seja adequado às necessidades humanas. Nós não podemos continuar consumindo tanto refrigerante, tanta bolachinha, tantos alimentos ultraprocessados como nós estamos consumindo agora.
Professor, o senhor tocou num ponto importante, que é: passa a guerra, vai ter uma resolução, ou esses efeitos, né, dessa barreira comercial de grãos, elevação de preços, problemas climáticos vão permanecer, estão aí por muito tempo, mas o problema da fome, a crise da fome, como o senhor já exemplificou, não é a primeira vez que ocorre. Não chegou o momento de haver, por parte dos grandes produtores, dos países, uma responsabilidade global de uma reserva de grãos? Não sei se isso existe, se isso não existe, porque a gente sabe que a fome é momentos em que essa questão vai se tornar emergente, ou mais grave do que já é, né, normalmente. Quer dizer, como o senhor disse, ou muda o sistema agroalimentar. No texto, inclusive, artigo que o senhor escreveu recentemente, fala disso. Quer dizer, há grãos suficientes para alimentar a população humana? Nem sempre vai diretamente para a alimentação humana, tem essa outra questão também, né? Então, não tem que haver uma reserva, já não é o tempo de se haver um acordo mundial, global, para essa reserva em casos de momentos como esse de crise?
Isso existe, os estoques alimentares existem nos grandes países produtores, isso é monitorado pelas Nações Unidas, mas, de fato, um dos problemas que existe hoje é que uma parte cada vez menor daquilo que a agricultura produz se volta diretamente para a alimentação humana. Hoje, 70% dos 10 grãos mais importantes produzidos pela humanidade voltam-se a finalidades que não são diretamente a alimentação humana dos países em que esses grãos são produzidos. Ou seja, esses grãos são exportados, transformados em alimentação, em proteínas animais, ou eles são transformados em energias, ou eles são transformados em outros usos industriais. Então, de fato, é necessário que haja estoques, e esses estoques têm que funcionar preventivamente porque é inadmissível um país como o Brasil, que é um grande exportador de alimentos, está entre os quatro maiores exportadores globais de alimento, onde nós temos uma situação em que metade, neste país, nós temos uma situação em que metade da população passa por insegurança alimentar e 20 milhões de pessoas estão passando fome, literalmente, no país que é o maior, um dos maiores exportadores globais de alimentos. Que tem aí uma contradição que, com a qual nós não podemos conviver como se fosse da ordem natural das coisas.
Agora, em relação à mudança do sistema de produção, a busca pelos ganhos de produtividade, a utilização química nessa produção cada vez maior, caminham muitos avanços nessa área também, né? Da agroindústria, mas mudar esse sistema, o senhor vê alguma perspectiva nisso?
Eu vejo, sim. Eu vejo com muito, isso eu vejo com muito otimismo. Que hoje, a União Europeia adotou como política pública oficial do bloco União Europeia chegar à agroecologia, ou seja, chegar até 2030, reduzindo em 50% o uso de agrotóxicos, em 20% o uso de fertilizantes nitrogenados, e mais que isso, reduzir a produção de calorias. Por quê? Porque precisa adaptar a produção alimentar às necessidades das pessoas. Hoje, no Brasil, nós passamos por situações de desertos alimentares, ou seja, inúmeras situações em que a população não tem acesso, por exemplo, a alimentos frescos, só tem acesso a alimentos ultraprocessados e alimentos industrializados. O que significa que, mesmo quando essas populações nas regiões periféricas têm renda para comprar alimento, o alimento disponível localmente é um alimento de baixa qualidade. O que precisa fazer para isso? Nós precisamos estimular, e isso começa a ser feito inclusive no Brasil, agricultura urbana, agricultura periurbana, agricultura vertical, ou seja, formas de alimentação mais próxima às pessoas. O alimento não é alguma coisa que precisa visar apenas o mercado mundial. Isso, claro, para uma parte do setor agroalimentar, isso sempre vai ser importante num país como o Brasil. Mas é fundamental que o sistema agroalimentar também se volte às reais necessidades alimentares das pessoas, não só em termos de proteínas e calorias, mas em termos de um conjunto de micronutrientes que só existem nos alimentos frescos, que devem estar disponíveis para a grande maioria da população, o que hoje está longe, e muito longe de acontecer.
Professor Ricardo Abramovac, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, muito obrigada.
Muito obrigado, Rosane.